Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Brianta influencia de Florença. Lembro-me que pensava no animal comporâneo como no habitante de um mundo remoto a quem eu levaria ali o tozão de ouro da arte. Lembro-me que camararia a Mariense contemporaneamente. Eu ouvi artistas de joias, poetas políticos, pintores, membros da corporação dos cardadores de lã, homens de armas, homens de batina. E sabia a vida, as obras de todos Euler. Sabia, o meu maravilhamento era saber coisas que, se tinha lido, já esquecera, era o exemplo, sempre que passava por Santa Maria das Flores, ver passar o Dante coroado de louro, de túnica vermelha por trás do campanile, e sentir no lábio versos do Dante, eu que não tenho memória para guardar de cor dois versos. Ora, uma certa manhã, estávamos em abril. Saíra costeando o Arno e a manhã era de argento sonoro. Na ponte das Gasgarças julgava-me capaz de escrever um livro que fosse como o Ciborio de Cimábio. Na ponte velha desejava tatalhar em assunto de paixão uma prosa que recordasse o Tale de Benevenuto. Mais adiante, olhando a pureza do céu, pensava em palavras que, como pétalas de rosas frescas, pintasse a primavera à maneira de Botticelli. E, não podendo mais do multiforme desejo insofrido, lembrei-me de ser duas horas o magnífico, sem sentir o esforço do trabalho, mas gozando o labor dos gran, dizem todas as formas sensuais da arte. Eu teria-o a dois passos para Maimin. Para Maimin só, porque nenhum no ou poderia dilatar a volúpia de sentir essa voraz sensação de compreender. A mais bela coleção de tapetes de areias de arretondo na trama da seda legendas triunfais, eu poderia palpar gemas preciosas. Cristas cinzelados por Vicentino Belli, esmaltes de Celine, taças esculpidas por João de Bolonha, eu possuiria abaixo os relevos gregos e altares bizantinos. Eu andaria entre mármores que contas, sem apar espírito pelas belas formas do corpo. Eu embeberia os olhos no milagre da luz das telas de Filippo Lippi, do Sarpo, de Ghirlandajo. Assim entrei no Palácio Pitis, segui na exaltação até a sala de Apolo, e de repente parei. Na sala solar do Palácio Pitti, olhava para mim a Magdalena do Ticiano. Oh, essa mulher! Quis desviar o meu olhar do seu semicerrado olhar. Foi-me impossível.
Quis sair?
Uma força reprimível impelia-me para ela. O meu pensamento refletia. Magdalena, absolutamente não. Eu conhecia a sensualidade veneziana do velho Vecelo nas gloriosas mas más companhias da sua casa. Ele pintara uma cortesã de Lucco, como algumas que em Veneza eram tadas de ilustricimas. Ele só despenteara essa por encomenda do duque de Urbino, cuja esposa já, aliás, pentara mia. Apenas ela era bela, maravilhosamente. O seu lábio fendisse na polpa de uma granada, os cílios eram sombra de asas, o seu olhar olhava sem olhar chamando. Na pele de aurora, nas narinas, na testa estreita e polida, nas espáduas de onde nascia o cálice da cabeça, latejava o desejo. E os seus cabelos, com que ela cobria as nudezes para melhor as acentuar, eram como um mar de ouro. Eram como a chuva de ouro que inundou Dana, eram como crepitanvem nuvem e abelhas de ouro, eram como a fluidificação das seitas de Apolo. A cabeleira de Berenice, cantada por Catulo, as cabeleiras de sol líquido louvadas pelos poetas da Eulade, que seriam ao lado desse manto de áspera luxúria. A anciã de tocá-la, de estreitá-la, de mergulhar nos esplendor em mor, tal daqueles cabelos. Desvaiadamente estendi as mãos. Mas, viva e nua, mal coberta do oceano de mel em chamas, a criatura sorriu. Sim, não te enganas. Sou aquela de que toda a gente fala, Maria de Magdala. Tenho um formoso palácio em Betânia, a dois passos de Jerusalém.
Candeu!
Um incônsul romano, que me encontrou em Cesaré. De resto todos me dão o que eu peço. Nos meus jardins, entre os ciprestes verdes abrem as caudas pavões brancos, como a neve, e todo o dia se ouve, entre o sussurro dos repuxos, o canto dos pais caros da Ásia e da África ardente. Os meus escrínios são de hora em hora algimentados. Podia fazer-te uma túnica de sangue com os rubins que me mandam os homens não esquecidos, de Tiro, de Alexandria, da Capadocia, de Roma Grande. Podia com as pérolas que me ofertaram, cobrir de iridescência as portas da minha casa. Todos os homens caem a meus pés. E eu os desprezo porque no fundo eles só querem gorosar minha beleza, desprezando-me. A minha vida é como as da minha igualha, como a de todas as prostitutas, selenas, em Roma, em Alexandria. Cultive um dote, a formosura e passei fome. andei a pé pelas estradas, onde hoje passa minha liteira de marfim acompanhada de um séquito de escravos. Por acaso, no cais de Cesaré, um velho senador romano descobriu-me. Eu sou o prazer. E o escândalo da minha vida é tão grande que os hipócritas de Jerusalém me afastam para o arrabalde, a fim de poderem as oquiculias comprar o meu amor. A vida é gozo. Tudo mais é mentira. Soa de verdade dinheiro e gozo. E como eu rio do meu temor, rio também da minha irmã, que continua a trabalhar, e de um irmão, e não tem vergonha da minha opulência. E não desejas nada? Desejo impossível? Mais gozo, mais prazer, mais ruína. O quanto pudesse saciar a mim é uma insaciável vazia.
Que o mais bela, gritei, no desejo de sugar-lhe a boca vermelha.
Ela desvencilhou-se. Um bando de foraziteiros entrava, sob a dicção de um velho guia. A realidade manietou-me de chofre. Maria Magdalena continuava envolta na nuvem de ouro dos seus cabelios, no canto esquerdo da sala de Apolo. Então sai a correr, para acalmar o sangue no ar puro do dia. Miséria minha! O grande sentimento da arte, concluindo uma crise de fúria carnal. E as palavras duras de Magdalena não eram, afinal, a profunda verdade. O esforço humano não seria unicamente para o prazer. Evitar a dor. Ser belia gozar. Por trás do Palácio Pitt ficam os jardins Boboli, desenhados há 500 anos por Tribolo, a mando de Cosmo e... Eu iria encontrar na verdura dos terraços nudezes e ragos, fumas de tentação paradisiaca. Descia via Magil, seguia da Tornabuoni até o Palácio Strozzi. Pouco adiante o Baptistério. Vinha como de uma enorme viagem, onde aprendera o prazer. A austeridade do pequeno tem-templo acalmaria o delírio, a contemplação dos mosaicos de Jaco, buze das portas de bronze de Berti. Mas ao entrar, na penumbra de abside de um altar escuro, ouviu a voz extra-humana. Da Mirdão, estava deserto o templo. Tremendo-lhe o muro de onde saía a voz. Aos poucos, a apalpar as sombras cor de fuligem rocha, os meus olhos distinguiram um altar, depois nicho. E dentro do nicho o horror, o maior horror. Lembrei-me do realismo ardente de Donatello, que esculpia em lenho, tendo a dor por escopo. Mas era tal a miséria da angústia que eu via, era tal a dor, toda a noção de arte se me fugiu do cérebro. No nicho estava uma pobre mulher, cobriam-lhe mal o corpo uns trapos sujos. Era ela só ossos e pele. A magreza da tibia acentuava-se nua, a força trágica fazia rir. De cabelos restavam-lhe algumas melenas mal cortadas e empassadas de lama. O pescoço e a cara tinham da carne apenas o necessário para encobrir a serenidade da veira com a doador da vida. As faces chupadas, os beiços murchos, os olhos com papeira, o queixo em bico, o nariz agudo procurando queixo, e as mãos esqueléticas procurando encobrir o que já não existia. Não te assustes? Continuou a voz celeste, enquanto os olhos meus não se podiam tirar da atroz crispação de dor daquele corpo. Não assustes. A quantos vejo logo, suco perdão pelo mal que fiz e pelo bem que possuo. Em Tiro, em Sidon, em Cesaré, na Betânia. Quantos por mim sofre Ram? Eu era dura como a pedra das estradas e voraz como a areia dos desertos. Dentro do meu corpo os demônios janiam luxurias, perversidades, anvis crimes. E eu caminhava destruindo. Era o prazer que arrasa, insaciável El. Um dia eu vi o ente que dava e não desejava, perdoava e não pedia. Diante da sua bondade, foi nada a minha formosura. Diante do seu sonho, a minha beleza sentiu-se feia como as serpentes. À luz do seu olhar, toda a minha fúria da alma se desalterou em delícia. Para segui-lo, dei os meus tesouros. Os meus olhos curveios aos enefaveldos dos ouro de beijar o pó por onde passava. Os meus cabelos de ouro, perfumados de nardo, com eles enxuguei-lhe os pés. Esmagada de ingratidões, macerada de vilipêndio e de údio e luxúria, eu senti dentro do meu peito o sol do amor que me fazia baixar de pejo os olhos, empurecer a face como a aurora colora a lividez da sombra. Eu amei-me. Eu senti o puro desejo de um coração que quer o aconchego de outro coração. Eu churrei, seguindo, tão sua, que não desejava, mas desejava a sua vontade. E esse desejo era tão bom e tão imenso que em tudo eu o amava e obedecia. Quando o levaram para a morte, a ele que sonhava o céu, eu o acompanhei. Eu de longe estendi o meu olhar para o seu olhar. Essa luz de arminho foi como um sol no meu peito. Só ele não sabia, só ele jamais mostrara saber o que eu,